podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Jonas Sertório e Camila Pepe. Hoje vamos dar sequência a um tema que a gente vem falando aqui no podcast, que é a mente, tema da última edição da Terra Americana. O artigo conta sobre a busca de cientistas por sinais ocultos de consciência em pacientes com lesões cerebrais profundas, para entender como proceder com o tratamento.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
Então, para começar, eu queria pedir para a Camila compartilhar com a gente que tipo de experimentos estão sendo conduzidos para se investigar a consciência humana.
Claro, Laura. Temos alguns experimentos sendo conduzidos e um deles é num hospital em Milão. Em uma ala isolada do hospital, um homem pouco comunicativo, com uma grave lesão cerebral, está conectado a um conjunto de aparelhos tecnológicos que os pesquisadores acreditam poder dizer se ele está consciente. O homem está sentado no que parece uma cadeira de dentista motorizada, a cabeça inclinada para trás e uma máscara cirúrgica azul cobrindo sua boca e nariz. Uma malha branca pontilhada com 60 eletrodos, cada um conectado a um cabo de 2 metros de comprimento, é mantida no lugar por uma tira sobre o queixo. Acima dele, uma matriz infravermelha, posicionada em um braço articulado, reflete os sinais dos sensores presos às têmporas do homem, para produzir uma sobreposição de seu cérebro construída por ressonância magnética em um monitor próximo. Um pesquisador que observa o monitor pressiona uma parte oval de um plástico branco no seu crânio e direciona pulsos eletromagnéticos para áreas pequenas de seu cérebro. Cada pulso produz um clique audível. 3 cabos pesados, cada um com a espessura de uma mangueira de jardim, saem de trás do dispositivo para uma máquina de $250 mil que controla a saída. Do outro lado da mala, Marcelo Massimini, neurocientista, e Angela Comanducci, a neurologista do paciente, assistem um laptop enquanto complicados rabiscos azuis representando ondas cerebrais preenchem a tela quase em tempo real. O que os cientistas veem neles é o mais leve sinal do que pode ser a consciência. De volta ao laboratório, um computador atribuirá a essas gravações de ondas cerebrais um número de 0 a 1, o chamado Índice de Complexidade Perturbacional, o PCI. Esse único número, segundo Massimini e seus colegas, é uma medida grosseira de um tipo de complexidade que revela se uma pessoa está consciente. Os pesquisadores até calcularam um ponto de corte de 0,31, que, de acordo com um estudo de 2016 desta tecnologia em indivíduos saudáveis e com lesões cerebrais, diferenciou os indivíduos entre inconscientes e conscientes com precisão diagnóstica, tendo 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Esses dois termos são muito utilizados na descrição da precisão diagnóstica de um exame. A sensibilidade de um teste diagnóstico corresponde ao percentual de resultados positivos dentre as pessoas que têm a determinada doença ou condição clínica. A especificidade é a capacidade do mesmo teste ser negativo nos indivíduos que não apresentam a doença que está sendo investigada. Assim, esse teste, que teve 100% de sensibilidade e 100% de especificidade, não teve nenhum resultado falso positivo, quando o teste dá positivo e o indivíduo não tem a doença, ou seja, nenhum resultado positivo sendo que o indivíduo não estava inconsciente. Ou falso negativo, quando o teste é negativo e a pessoa tem a doença, ou seja, nenhum teste negativo sendo que o indivíduo estava inconsciente. O mais preocupante é que quando os pesquisadores calcularam a PCI de um grupo de pacientes com síndrome de vigília, uma condição anteriormente conhecida como estado vegetativo, eles descobriram que cerca de 1 em cada 5 tinha um valor de PCI na distribuição de consciência. Mesmo que tal paciente esteja completamente sem resposta, sem nenhum sinal de consciência, você pode dizer com confiança que este paciente está, apesar de tudo, consciente. Esta descoberta representa o medidor da consciência mais preciso já visto na medicina, mesmo que ainda seja imperfeito, rudimentar e não refinado. As implicações médicas são de amplo alcance. As estimativas sugerem que existem até 390 mil pessoas em todo o mundo com distúrbios prolongados de consciência. Alguns deles, indiferentes, podem ser tratados como se ninguém estivesse ali, enquanto vivenciam um mundo acordados, sozinhos e incapazes de sair de sua prisão corporal. Massimini está confiante de que o PCI pode ajudar a identificar essas pessoas.
De fato, o PCI possibilitou avaliar de forma objetiva e não invasiva, como a Camila falou, a presença ou ausência de consciência em indivíduos em diversos estados cerebrais, né, dentre condições fisiológicas, farmacológicas ou patológicas. O artigo conta que em julho de 2021, Massimini passou a colaborar com outros pesquisadores em Milão, Boston e Los Angeles, e que nesse meio tempo as medições de PCI já estavam sendo usadas no hospital, no centro de estudos que ele trabalha, para ajudar a orientar o diagnóstico e determinar o potencial de recuperação parcial. E aí eu queria pedir para o Jonas explicar como os pesquisadores chegaram nessa etapa.
Então, Laura, o PCI nasceu da busca de superar quase um século de obstáculos que impedem a medição da consciência. Desde 1924, quando Hans Berger inventou a eletroencefalografia, ou EEG, os cientistas têm tentado acessar as respostas elétricas que nossos cérebros usam para se comunicar, na esperança de ver, prever e medir o que está acontecendo por trás da proteção de 6,5 milímetros de espessura dos nossos crânios. A invenção de Berger detectou mudanças em picos de voltagem produzidos por nossos neurônios, convertendo esses sinais em rabiscos semelhantes a sismógrafos popularizados como ondas cerebrais. Os padrões EEG incluem ondas alfa rápidas, oscilando cerca de 10 vezes por segundo, que são comuns na consciência, e ondas delta, lentas, que oscilam cerca de uma vez por segundo, sendo comuns durante o sono sem sonhos ou sob anestesia. Mas ouvir passivamente o cérebro com o EEG é uma maneira imperfeita de determinar a consciência, porque as exceções estão espreitando por toda parte. O anestésico ketamina pode excitar o cérebro, resultando em ondas alfa e delta alternadas. Alguns tipos de pacientes em coma apresentam oscilações rápidas enquanto estão inconscientes. E as pessoas sob influência da droga atropina ou durante um padrão de convulsão denominado estado do mal epilético relatam estar conscientes enquanto exibem as lentas ondas cerebrais típicas da consciência. Um problema ainda maior é que a própria atividade cerebral de um paciente, ou seja, o resultado de curto período de atenção, sonolência, movimento voluntário ou involuntário, distrações visuais ou mesmo a falta de desejo de seguir instruções, pode fazer com que o EEG passivo distorça e reaja de maneira a tornar suas mensagens uma bagunça. O caso do PCI é que ele afirma ser uma medida objetiva de consciência, um sim ou não relativamente direto. O que diferencia do EEG regular é que, enquanto a tecnologia mais antiga mede apenas atividade cerebral contínua, o PCI mede a capacidade do cérebro de sustentar interações internas complexas. Você pode fazer isso se der uma batida no cérebro e, em seguida, acompanhar como essa perturbação reverbera em toda a arquitetura fantasticamente complexa de 86 bilhões de neurônios e seus 100 trilhões de conexões no cérebro humano. Esse golpe, ou um zap, ele é fornecido por meio de estimulação magnética transcraniana, ou TMS, que existe na forma moderna desde os anos 80. Uma varinha erguida contra a cabeça para disparar um impulso eletromagnético no cérebro. Quando é usado para atingir o córtex motor, a TMS pode provocar contrações involuntárias da mão. Quando atinge o córtex visual, pode induzir visões semelhantes a relâmpagos no olho da mente. Para gerar uma leitura de PCI, Massimini usa TMS no córtex cerebral. Em seguida, ele usa EEG para medir o que acontece. E é a qualidade do sinal pós-zap que leva a uma pontuação. O que Massimini busca nesse teste EEG perturbado é um tipo essencial de complexidade que é organizada, mas não muito organizada. A mente consciente não produz nem as ondulações perfeitamente sincronizadas de uma pedra lançada em um lago imaginário, nem o ruído perfeitamente misturado de uma neve entre canais de uma TV analógica. O modelo de consciência é mais parecido como um caos intrincado, um padrão único entre um número quase infinito de possibilidades, com ondas cerebrais parecendo semelhantes em algumas áreas e profundamente diferentes em outras. numa tela de hospital, um PCI alto se parece com uma série de rabiscos, que começam da mesma forma, mas se diferenciam um dos outros, conforme se movem pela geografia do cérebro. Um PCI baixo é ainda mais fácil de ver. Ou você obtém a mesma onda longa e lenta em todos os lugares, ou obtém uma onda em uma parte do cérebro e silêncio em todas as outras. Por anos, Massimini e outros puderam literalmente assistir a consciência sendo gravada na tela, mas não sabiam como quantificá-la. Eles tinham pistas de como proceder, já que a busca pelo PCI foi construída com base na teoria da informação integrada, Integrated Information Theory, um modelo polêmico de consciência proposto por Giulio Tononi, professor de psiquiatria da Universidade de Wisconsin School of Medicine. A teoria da informação integrada afirma que um cérebro consciente tem um alto nível de integração. Suas várias partes influenciam umas às outras, ao lado de um alto nível de diferenciação, ou seja, as partes produzem diversos sinais. Massimini estava tentando encontrar um proxy para essa complexidade que pudesse ser calculado em laboratório, mas o objetivo era ilusório. O golpe de sorte veio de um físico brasileiro entediado chamado Adenauer Casale, cuja esposa trabalhava no corredor. Massimini ofereceu a Casale espaço em seu escritório, onde o físico passava o tempo lendo Dante e outros grandes italianos. Um dia os dois começaram a conversar e Massimini mencionou o problema. A solução era óbvia para Casale. Tudo que Massimini precisava fazer era pegar as gravações TMS e EEG e compactar os dados usando o mesmo algoritmo que um computador usa para compactar arquivos no formato ZIP. Um sinal de baixa complexidade acabaria sendo diminuído porque conteria poucos dados exclusivos. Um sinal de alta complexidade indicando uma mente consciente seria grande. Casale foi acreditado como o primeiro autor no artigo que apresenta a quantificação de PCI, e o procedimento em si continua sendo conhecido como ZAP-ZIP.
É difícil buscar algo como PCI quando os especialistas ainda não conseguem concordar sobre o que a consciência é e o que não é. Um artigo da Nature, de 2018, fala que a consciência é tudo o que você experimenta. Uma melodia que fica gravada na sua cabeça, o doce de uma mousse de chocolate que você come, uma dor como uma dor de dente. E entender o que é a consciência parece que é fundamental para você então conseguir detectá-la. Camila, quais são as outras dúvidas que ainda existem nesse contexto?
Pois é, Laura, você trouxe a definição de consciência da Nature e o artigo também traz para a gente a definição do Tononi, que explica a natureza da consciência como um exemplo da vida cotidiana. Você está deitado na cama e dormindo, um sono sem sonhos, então você acorda e de repente alguma coisa em vez de nada. E essa alguma coisa seria a consciência. Durante a maior parte da história, detectar que existe alguma coisa não foi tão difícil. Se você faz uma pergunta a alguém e obtém uma resposta razoável, essa pessoa provavelmente está consciente. Segundo Massimini, esse ainda é o padrão ouro para a definição de consciência. Mas o uso crescente de ventilação mecânica nas décadas de 50 e 60 ajudou a criar uma população significativa de pessoas com distúrbios de consciência de longo prazo. Hoje, existem aqueles que podem ser mantidos vivos, embora não tenhamos nenhuma evidência de que alguém esteja ali. E aqueles, como o paciente no Hospital de Milão, que eu comecei falando, que mostram possíveis indícios de consciência, como olhos que rastreiam o movimento, mas não têm uma forma comportamental de se comunicar ou provar a sua existência interna. Existe todo um espectro de estados difíceis de distinguir. A consciência é uma condição que todos podemos identificar imediatamente em nós mesmos, embora tenhamos dificuldade em conhecer em outras pessoas, a menos que elas nos digam. Isso torna qualquer medida de consciência controversa, muito menos aquela cujo fundamento teórico é a teoria da informação integrada. Embora alguns cientistas chamem esta de a melhor definição da consciência apresentada até hoje, nem todos concordam. Para Michael Graciano, um neurocientista de Princeton, a teoria da informação integrada é pseudociência. Mas até mesmo a frenologia, uma ideia absurda de que a forma da cabeça das pessoas pode nos dizer sobre a sua personalidade, ajudou a empurrar a ciência no século XIX, para a ideia de que diferentes partes do cérebro têm diferentes funções e que o córtex cerebral merece alguma atenção. Essa mudança de perspectiva levou à maioria das grandes descobertas na ciência do cérebro durante o século. É provável que a PCI possa apresentar alguma validade. Massimini mostrou empiricamente que quando as redes cerebrais são desligadas por anestesia, sono ou lesão cerebral, você tem padrões de complexidade que são diferentes daqueles vistos quando alguém está acordado. E esse empirismo é um caso convincente quando os valores PCI são calculados em seres humanos reais.
Como a Camila falou, o Massimini definiu um limite de 0,31 dos valores de PCI para a consciência. Eu queria perguntar para o Jonas qual a verdadeira relação desse limite com a consciência e se a partir dele podemos entender também sobre a qualidade e grau de consciência.
Então, Laura, no gráfico apresentado no artigo originalmente publicado na MIT Technology Review, os valores de PCI calculados de pessoas sabidamente conscientes ou não são registrados como pontos separados por uma linha tracejada no limite de 0,31. Em todos os casos, as pontuações máximas de PCI registradas durante o sono, sem sonhos ou sob a influência de um dos três anestésicos diferentes, estão abaixo da linha. E, para as mesmas pessoas, cada uma das pontuações máximas enquanto acordadas, experimentando o sono REM ou sob a influência da ketamina, que em doses anestésicas induz a um estado de sonho, está acima da linha. O mesmo ocorre com quase todas as pontuações máximas para pacientes com síndrome do encarceramento e que sofrem derrames, que na época do estudo foram capazes de provar sua consciência por meio da comunicação. Notavelmente, 36 de 38 pacientes em um estado minimamente consciente apresentaram alta complexidade, demonstrando a sensibilidade sem precedentes do PCI como marcador objetivo de consciência. Mas 9 dos 43 pacientes anteriormente considerados totalmente sem consciência também pontuaram acima da linha. Isso levanta questões difíceis. Sem outra maneira de provar sua consciência e sem maneiras de se comunicar, esses pacientes representam a falha do PCI ou a sua falha na promessa. Suas respostas, zap-zip, foram semelhantes em qualidade à das pessoas com consciência mínima, bem como de pessoas conscientes quando acordadas, sonhando ou recebendo uma dose de ketamina. E, de fato, meio ano após o teste, 6 desses pacientes melhoraram a ponto de serem classificados como minimamente conscientes. Alguém, ao que parece, estava lá afinal. Nos últimos anos, os pesquisadores do grupo de Massimini tiveram a oportunidade de estimular os neurônios e registrar a atividade cerebral a partir de eletrodos inseridos temporariamente no cérebro de pacientes submetidos à cirurgia para a epilepsia. Essas medições revelaram um mecanismo interessante pelo qual o PCI pode entrar em colapso após uma lesão cerebral, levando à perda de consciência. Os circuitos neuronais, que são fisicamente poupados pela lesão, podem entrar em um modo semelhante ao sono, deixando todo o cérebro incapaz de gerar padrões complexos de interações. Essa intrusão da atividade neuronal, semelhante ao sono, pode ser apenas temporária em alguns pacientes, que irão eventualmente recuperar a consciência, mas pode persistir em outros que permanecem bloqueados em um estado de baixa complexidade, correspondendo a um estado vegetativo prolongado. E isso poderia fornecer uma justificativa para o desenvolvimento de novos tratamentos para despertar os circuitos cerebrais e restaurar a consciência. O PCI poderia ser refinado na forma de outras maneiras de perturbar o cérebro, como ultrassom focalizado ou luz laser direcionada. Ou a tecnologia poderia ser melhorada por meio de uma melhor resolução espaço-temporal, ou mesmo por varredura automatizada e cálculos computacionais de onde a complexidade é maximizada em um cérebro danificado. Em sua forma atual, o PCI não pode dizer muito sobre a qualidade ou grau de consciência, apenas dizer se ele existe ou não. E ele vê o limite de 0,31 como uma medida clínica de uma condição difícil de se enxergar, difícil de se definir. Não é o caso de que, em 0,30, não há nada e em 0,32 a consciência apareça de forma completa. Você pode ter uma pontuação alta de PCI e isso não fazer nenhuma diferença se você está sonhando ou acordado. Obviamente, parte da imagem está faltando.
A gente falou muito sobre essa detecção da consciência, mas eu queria perguntar para a Camila se hoje já é possível o paciente se recuperar de um estado vegetativo. Lembrando que estado vegetativo é uma condição crônica que preserva a capacidade de manter a pressão arterial, respiração e função cardíaca, mas não a função cognitiva. O paciente não tem consciência de si mesmo e interage com o ambiente somente por meio de reflexos.
Ângela Comanducci, que era neurologista do paciente do Hospital de Milão, que a gente começou a nossa conversa contando um pouco sobre a história dele, ela supervisionou a ala de 13 leitos desse hospital e provou que sim, é possível se recuperar de um estado vegetativo. Em junho de 2020, uma mulher de 21 anos foi levada para a enfermaria 2 meses depois de sofrer uma lesão cerebral traumática por ter sido espancada. Todos os testes de diagnóstico clínico, experimentais ou não, não mostraram sinais de consciência. A situação era tão terrível que a família da paciente foi informada de que ela permaneceria em estado vegetativo irreversível. Mas quando Comanducci e sua equipe conectaram a mulher ao aparelho usado para medir sua PCI, eles se assustaram com o que viram. Em segundos, foi possível ver na tela que a paciente estava consciente. O PCI que eles calcularam era alto, compatível com um estado minimamente consciente. Nas semanas seguintes, eles moveram manualmente os dedos, braços e pernas da paciente, tentando reiniciar seu cérebro da maneira como você faria com um avião velho girando sua hélice. Eles falavam com ela como se ela estivesse ouvindo, tentando desencadear uma resposta, um suspiro talvez, ou o menor movimento vertical de seus olhos. E eles administraram uma droga chamada amantadina, na esperança de despertar partes do cérebro que suspeitavam estar intactas, mas em um estado semelhante a um sono protetor. Cerca de um mês depois, a mulher reagiu. Com um movimento milimétrico de um único dedo, a mulher abriu um frágil portal de comunicação com o mundo exterior. Com a prática, ela aprendeu a mover mais dedos, criando um sistema com o qual pudesse responder a perguntas simples. Além desse caso da paciente em Milão, temos outros exemplos, como o do homem de 35 anos que estava em estado vegetativo havia 15 anos e apresentou sinais de consciência com movimentos da cabeça e dos olhos após receber um implante para estímulo elétrico do sistema nervoso. Um eletrodo foi inserido próximo à artéria carótida e um gerador de impulsos elétricos implantado sob a clavícula do paciente. A cirurgia aconteceu em Lyon, na França. O homem, que entrou em coma depois de sofrer um acidente de carro, recebeu estímulos de 30 Hz em ciclos de 30 segundos, seguidos de 5 minutos de descanso. Progressivamente, a intensidade foi sendo aumentada. Um mês depois, passou a responder a instruções simples como seguir objetos com os olhos. Outro caso interessante aconteceu num grupo de pacientes que despertou pela primeira vez após anos em estado minimamente consciente, graças a uma terapia de estimulação cerebral aplicada por seus próprios familiares. Um hospital na Bélgica estuda há anos como a estimulação transcraniana direta pode reverter os quadros de estado mínimo de consciência. Os pesquisadores descobriram que estímulos elétricos leves conseguiam reverter a consciência temporariamente, tornando os pacientes capazes de se comunicar, reagindo a comandos e respondendo perguntas através de sinais. Esse estágio costuma durar algumas horas, e aí o paciente retorna ao seu estado de consciência flutuante. O novo passo dos cientistas deste hospital foi adaptar o método de estimulação para o atendimento domiciliar, de forma que ele pudesse ser aplicado por enfermeiros ou parentes do paciente. Assim, mesmo as pessoas estáveis, que não precisam necessariamente de internação hospitalar, poderiam seguir participando das pesquisas. Os aparelhos de uso doméstico foram testados em 27 pessoas com quadros crônicos, a maioria vivendo há 8 anos com distúrbios de consciência. Uma delas estava em estado minimamente consciente há 33 anos. No final do estudo, 6 pacientes que nunca tinham dado sinal de consciência desde o seu diagnóstico tiveram seu primeiro despertar.
Eu queria lembrar que esse artigo está na edição da Terra Americana sobre a mente. Hoje a gente falou sobre consciência, mas em episódios anteriores a gente também já falou sobre memória e sobre mutações genéticas e o impacto em doenças do cérebro. E também queria convidar você que nos ouve para acompanhar o site da MIT Technology Review Brasil para ler os artigos que saem na coluna de biotecnologia. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.